Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. A crítica. Agora as razões pelas quais eu naufragaria sempre no verso. Se o que estava nas páginas de Amor e Tidia fosse novo, eu poderia, de certo, orgulhar-me do meu pendecimento. Ainda assim, tanto não seria a poeta. Não era novo, porém. Tomem-se essas quadras. La terre est un et triste bien sombre demeure. Porque l'homme s'attache à ce terrible liel, et o faute que lhe pote avec lui souffret pleure, et lui face sperre l'adoption de diel. Cardiel tojos est loin, et no dubi priere, ni li fai fait point de cendre a si sejor do mal, en vain nos la pelons et crions.
Notre pere!
E o nest encore por nós com soupir, lo ideal. Se ninguém tivesse dito mesmo antes, essa humanidade esperando a adopção de Deus, que é ainda, enquanto, um suspiro do seu coração. Seria o germen de uma seductora filosofia? Aquele trecho, porém, é a tradução, em verso fraco e mal trabalhado, que do que Mirna mesmo tomava aos alemães e tinha expressado de modo perfeito na mais elegante das prosas. O que me enganava nos meus versos, parecendo-me sonoro e elevado, não pertencia à poesia, pertenceria à eloquência. Aqui está uma ode à França. É a Alsácia Lorena que fala à Alemanha. Tu penses a reter lição de Notre Vie. Em tem parantes raios de nos chemes de fé. Nous avons cinco antes ans por changer de pátria, por nous en roller, os contenses ans la landuer. La force est inspire altante de confiança que nos impuseram os dans le droit eternel. Nous sommes les deux barras mutiles de la France, que ele tem toujours vers le ciel. Caro, no agradecimento que manda escreve, os dois braços mutilados levantados para os céus acabarão. Tenho confiança por vencer o destino. Os dois braços mutilados podiam os joelhos dobrados em oração, os dois pés acorrentados, ou o figado do Prometeu dos Vosges devorado pela Nelagiga da Prússia e renascendo sempre. Tudo isto é do domínio da retórica e do panfleto político. É um libelo em hemistichios como a Nemesis de Barthélemy. Nada é mais contrário à poesia do que a enfase, o lugar comum e o patético da oratoria. Onde começa o advogado ou o tribuno, acaba o poeta. O fato é que não possua a forma do verso, na qual a ideia se modela por si mesma e donde sai com o timbre próprio da verdadeira rima, que nenhum artifício nem esforço pode imitar. Mas por um lado, quanto à tua pequena poesia, a poesia solta ao que se pode chamar a música da poesia. Quanto à grande poesia, a poesia de imaginação e criação, poema, romance, bailada que fosse, para essa eu seria em paz, além da insuficiência do talento, pela falta de coragem para habitar a região solitária dos espíritos criadores, os quais vivem naturalmente entre figuras tiradas de si mesmos, sem vida própria, automatos da sua inteligência e da sua vontade, como em um sonho acordado. Nessa altura, onde tudo é fictício, tudo irreal, tudo fantástico, a poesia tem para mim o terror do aditum da pitia. Mesmo quando as figuras sejam meigas, suaves, humanas, a criação envolve sempre alguma coisa de misterioso e terrível. A completa abstração, que ela espupa da realidade exterior, do mundo dos sentidos, me daria vertigem. Há, além da poesia de sentimento e da poesia de criação, outra poesia. O verso é a mais nobre forma do pensamento, a mais pura cristalização da ideia, e como se tem dito, o que não se pode expressar em verso não vale quase a pena ser conservado. Essa poesia, porém, que engasta as belas ideias na mais, dura mais feita da cravação, pertence quase a especidos provérbios, em que se condensa e perpetua a sabedoria humana. Em Homero ela confunde-se com a ria, em com o catolicismo, em Goethe com a arte e com a ciência. Essa é do domínio dos mais altos gênio. A poesia ao meu alcance só podia ser a humilde nota individual, mas, como eu disse, não encontrei em mim a tecla do verso, cuja ressonância interior não se confunde com a de nenhum timbre artificial. Quando mesmo, porém, eu tivesse recebido o dom do verso, teria naufragado porque não nasci artista. Acredito ter recebido como escritor. Tudo é relativo. Um pouco de sentimento, um pouco de pensamento, um pouco de poesia, o que tudo junto pode dar, em quem não teve o verso, uma certa medida de prosa rítmica. Mas da arte não recebi senão a aspiração por ela, a sensação do órgão incompleto e não formado, o pesar de que a natureza me esquecesse no seu corro, o vácuo da inspiração que me falta. Os te de Timenden. O artista disse novalis de querer e poder representar tudo. Dessa faculdade de retentar, de criar a menor representação das coisas, enquanto mais uma realidade mais alta do que a realidade, como queria Goethe, o fui inteiramente privado. Nem todos os que têm o dom do verso são por natureza artistas, e nem todos os artistas têm o dom do verso. A prosa possui como a poesia a mim. Porém, não coube em partilha nem o verso nem a arte. É singular como entre nós se distribui o título de artista. Muitas vezes tenho lido e ouvido falar de Rui Barbosa como de um artista, pelo modo por que escreve a prosa. No mesmo sentido poder-se-ia chamar a Krupp artista. A fundição é de alguma forma uma arte ciclópica, e de Rui Barbosa não é exagerado dizer, pelos blocos de ideias que levanta um sobre outros e pelos raios que funde, que é verdadeiramente um ciclope intelectual. Mas o artista, existirá nele a camada da arte? Se existe. E é bem natural, ainda jaz desconhecida dele mesmo por baixo das superposições da erudição e das leituras. Eu mesmo já insinuei uma vez. Ninguém sabe o diamante que ele nos revelaria, se tivesse a coragem de otar sem dade a uma montanha de luso, cuja grandeza tem ofuscado a república, e de reduzi-o a uma pequena pedra. Aqui está outro, José do Patrocínio, que não é também um artista, ainda que em sua prosa se encontre o veio de ouro da poesia, fierto, fugitivo, e que se percada a cada instante na roja política. Dela poder-se-ia extrair verdadeira poesia, fazer com as palhetas da sua frase pelo menos uma imagem, a da Lelo, a mãe dos captivos, assim como com sopros pro da sua eloquência de combate se faria um baixo relevo para um arco de triunfo. O Xandu departe da abolição. Também ele não tem a faculdade do verso, no qual naufragaria como naufragou no romance, porque o seu reflexo intelectual tem a vibração e a rapidez do relâmpago, e o verso é por natureza diamantino. Por isso mesmo também sua prosa, que por vezes a toque da poesia, e quasi o calor do sentimento criador, ainda não pertence à arte, como mo pertence a de Chateaubriand, a de Renan, por exemplo, porque não é um estilo. Não tem governo, tem apenas medida, reflete a acção confusa, agitação pertua de uma desequilibrida, sem um instante de calma, de eternidade, em sua obra, no todo, geral. Agora outro muito diverso. Haverá quem não sinta a música inata de Constâncio Alves. Este é bem da ordem dos pássaros. Tem o canto, a prosa dele gorjeia. Sobe, trina, no entanto, se quisesse reduzir ir a uma obra a dorte a ironia e a melodió que tem em si, que restaria dela? Eu disse que me faltava o dom do verso. O timbre do verso reconhece-se em qualquer quadra. Tome-se Olavo Bilac, por exemplo. Não posso falar de Luiz Murat, que tem maior voadura de imaginação, porque tal até hoje respeitado instintivamente os chaos da sua arte. Sinto que há no seu talento os elementos da poesia, menos a ordem, o principal de todos, mas que felizmente para ele se adquire em que, ao passo que os outros são de herança. Suas formas confusas e intricadas parecem-me de muda. E eu o aguardo na epocha em que a mocidade te tiver gastado a sua violência e ele entrar no bosque das musas levando-se isso e a tranquilidade na alma. Ele ensinou-me, disse Goethe falando de Uezer, que a beleza é simplicidade e repouso, do que se segue que nem jovem pode tornar-se um mestre. De Murat esperarei para falar que primeiro ele encontre o seu Uezer. Tome Sibila, porém. Basta ler a profissão de fim em Panoplias para ver que o verso nasceu com ele, que não é um esforço, um trabalho, mas a expressão livre, franca, natural do pensamento. Invejo o Orives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de Mevler. Não me cabe inquirir se o artífice se cingiu sempre em sua obra às regras do ofício, que tão perfeitamente esculpiu, o buril da rima, porém, está em sua mão e ninguém se pode enganar sobre a espécie de metal ao que ele é digno de lavrar. O fato que eu queria assinalar é somente que contrai em França neste ano de 1873-74 a aspiração de Auctor, a qual se desenvolveu ao contacto de grandes espíritos da epocha, que me acolheram como eu podia desejar, especialmente Renan, Scherer, George Sand. Renan me dera o conselho, que transmito à nova geração de literatos, de entregar-me a estudos históricos. Não há em regra nada mais ingrato, mais fútil do que a produção que o indivíduo tira toda de si. E é o que acontece quando o talento não tem uma profissão literária séria. Há estudos, como as humanidades, que são apenas a habilitação do espírito para a carreira das letras. Quem os tem pode dizer que possui a ferramenta do seu ofício e o, além da ferramenta, porém, que escolher o material. O material em que trabalham os nós homens de letras são os costumes, a sociedade, quando são romancistas ou dramaturgos, as leituras, quando são críticos, a própria vida ou impressões, quando são poé. O material preferido é, como se vê, todo ele pouco consistente, efêmero, em parte grosseiro, em parte imprestável ou insuficiente. E assim a produção é quadrovisão improvisada, sem trabalho anterior, sem investigações, sem esforço, sem tempo, sem nenhum elemento que revele continuidade e ambição. Faltando a disciplina e emulação de uma especialidade que acontece, a inteligência contrai o hábito da dissipação, da indolência, do parasitismo, o talento relaxa-se, perde todo o peso específico. Temos por isso uma literatura desocupada, o nosso campo literário é composto de flâneurs. A verdade é que vai aumentando consideravelmente em nosso tempo o que Matthew Arnold traduziu por inacessibilidade às ideias, e que esse novo filistinismo reduzirá a arte dos nossos banquetes literários a um só gênero de iguarias, o gênero natur. O público protetor moderno das letras, cuja generosidade tem sido tão decantanada, não passa de um mecenas de memia cultura, mesmo em França e na Inglaterra. Aconselhar a jovens brasileiros que se dediquem a estudos históricos desinteressados é aconselhar-lhes a miséria. Mas as leis da inteligência são inflexíveis, e a produção do espírito, que não se alimenta senão de sua própria imaginação, tem que ser cada dia mais frivola e sem valor. Não me aproveitei do conselho de Renan senão tarde demais na vida, quando comecei a preparar a biografia de meu pai, que é uma perspectiva da epocha toda de Dom Pedro II. O aviso, porém, aí fica para os que quiserem desenvolver e aperfeiçoar o talento literário que possuem, em vez de dispersá-lo e nada apurar dele. O conselho não deixou, entretanto, de influir no meu espírito, senão para me disciplinar a mim mesmo, ao menos para fazer aquilo atrair o valor do trabalho e da vigação, e sentir a inutilidade, a vacuidade do que é puramente pessoal e espontâneo, desde que não seja característico das minhas conversas com Cherê. O que me contagiou foi a sua admiração pelo romance inglês, que parecia ser a literatura da casa. Adam Bede e Eire, de seter em minha guista anglo-saxonia, começou por Táquera, que li então, como já disse, no retiro de Fontainebleau. A respeito dos meus versos, o grande crítico manteve esse silencioso desanimador dos médicos que não sabem enganar, quando os doentes ingênuos que se fizeram auscultar querem surpreender e penetrar com perguntas insidiosas a realidade do seu estado. A febre poética que se tinha apossado de mim com esse primeiro ensaio de Amor et Dieu não devia ceder facilmente. Eu queria resgatar esse esboço, que me parecia inferior e imperfeito, substituí-o, e Endema, que estava em germe em uma de suas poesias, desprendeu-se dele e tomou em meu espírito as proporções extravagantes de um grande drama em verso. Deste falarei mais tarde. Como se vê, bem pouco do político militante restava depois da primeira viagem à Europa, eu trocara em Paris e na Itália a ambição política pela literaria. Voltava cheio de ideias de poesia e arte, história, literatura crítica, isto é, com uma espessa camada europeia na imaginação, camada impermeável à política local, a ideias, preconceitos e paixões de partido, isolei tudo que em política não pertencesse à estética, portanto também do republicanismo. Ou porque a minha estética política tinha começado a tornar-se exclusivamente monárquica.